Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
É isso, meus amigos, meio-dia em São Paulo, começando mais uma edição do Camisa 10 de hoje, desta quinta-feira, 10 de outubro de 2019, rodada do Campeonato Brasileiro ontem, 24ª, hoje ainda tem mais bola rolando, o líder em campo, o Corinthians em campo também, mas ontem o Santos venceu o Palmeiras, que se distancia do líder Flamengo. O Palmeiras cai para a terceira colocação, praticamente perde aí as chances de brigar por título, pelo menos é o que eu acho, né, Coquinho? E o São Paulo empatou fora de casa com o Bahia em 0-0, hein, Giovanni Chacon? Tudo bem, né, Chacon? Naquele clima, naquele pique.
Tudo maravilhoso. Maravilhoso. Que dia maravilhoso hoje. Realmente é um dia, assim, para ser marcado na história, como um dia que as pessoas conseguem dormir tranquilamente, tem um descanso maravilhoso, não tem roedores enchendo o saco dessas pessoas em suas casas. Maravilha, muito futebol aqui no Camisa 10. Seja bem-vindo você, ouvinte e telespectador da Jovem Pan. Multiplataformas, estamos no rádio, estamos no YouTube, no site, a internet não tem fronteiras e você acompanha todos os times, todos os destaques, o melhor do esporte aqui no Camisa 10. Ao nosso lado, quem está?
Bruno Prado, como sempre, Bruno Prado. Aliás, Bruno, ontem tivemos aí os paulistas entrando em campo, hoje a seleção brasileira empatou também 1-1 contra a seleção de Senegal. É claro que ontem o Palmeiras deixa de olhar para o Flamengo, né? O Flamengo que hoje enfrenta o Atlético Mineiro pode disparar na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, Bruno, boa tarde.
Boa tarde, Gabriel, Chacon, aos ouvintes. É, o Palmeiras ontem perdeu para o Santos, que foi um resultado normal. Tomou um baile maior do que o esperado, né? Perder na Vila, ok, mas o domínio do Santos foi muito grande em relação ao Palmeiras. E hoje vamos ver se o Flamengo faz a parte dele. Até aqui o Flamengo tem feito, né? Muito do fato dos times estarem ficando distantes do Flamengo é por culpa do próprio Flamengo. Que a campanha do Santos e do Palmeiras, que agora estão empatados, ela é muito boa. É que o Flamengo ele aumentou o nível, ele subiu o sarrafo, né? O Flamengo tem uma pontuação que nunca ninguém atingiu com esse número de jogos. E o Flamengo tá jogando muita bola. Estará desfalcado hoje, isso pode atrapalhar. Mas se abrir 8 pontos com a bola que tá jogando, vai ser muito difícil alguém pegar.
É, vamos ver, né? O Flamengo joga com o Atlético Mineiro às 8 da noite hoje. Nós vamos estar de olho aí nesse jogo. Meio-dia e 3, as manchetes do Camisa 10 de hoje aqui na Jovem Pan.
Jogando na Vila Belmiro, o Santos faz excelente partida e vence o Palmeiras por 2-0. Agora, o Peixe é o segundo colocado do Brasileirão.
Palmeiras é engolido pelo Santos na Vila Belmiro, perde a sequência invicta de 7 jogos e agora foca no jogo diante do Botafogo neste sábado no estádio Tupacaembu.
E o Corinthians volta a campo hoje, 7h15 da noite, transmissão Jovem Pan contra o Atlético Paranaense para vencer, tentar vencer esse distanciar aí do São Paulo, que está na sua cola no G4 do Campeonato Brasileiro.
E as lesões voltam a assombrar a equipe do Tricolor Paulista. São Paulo de Fernando Diniz, que sai em defesa do departamento médico do time.
Vamos pro break, né, Chacon? Daqui a pouco nós voltamos nesse ânimo de quinta-feira, Giovanni Chacon.
Vamos pro break, vai, vamos pro break.
Meio-dia e 8, de volta o Camisa 10 aqui na Jovem Pan. O Santos, agora que ontem venceu, jogando um belo futebol, né, Chacon?
Deu um baile, né, com presença de grande público. O Santos bateu o Palmeiras, né, na Vila Belmiro. Duelo importante, o Santos assumiu a vice-liderança e com todos os detalhes aqui dessa partida, do Santos, a projeção pro restante da temporada, os próximos jogos, Diogo Mesquita já está aqui nos estúdios da Jovem Pan. Fala, Mesquita.
Fala, Chacon. É tudo isso aí que vocês acabaram de dizer, né? Uma vitória gigantesca do Santos. Disputou, fez aí uma bela apresentação contra o Palmeiras na noite dessa quarta-feira. A torcida apoiou bastante, quase 12 mil santistas na Vila Belmiro. 2-0, placar final, gols de Gustavo Henrique e de Marinho. Marinho, aliás, o melhor em campo, mais uma bela apresentação do atacante santista. Destaque também para o Thaílson, a jovem promessa, mais uma vez jogou um belo futebol, foi titular pela primeira vez na Vila Belmiro. O Pará teve uma chance também como titular. Vitor Ferraz estava esgotado, como disse o próprio Sampaoli. Pará foi chamado, assumiu a bronca e foi muito bem também na partida dessa quarta-feira. Outro que fez boa partida foi o Jean Mota. Ele jogou um pouquinho mais recuado na posição do Evandro e foi muito bem também. O Jean Mota foi elogiado pelo Jorge Sampaoli. Olha, no final da partida, o clima esquentou um pouquinho, parece que os jogadores do Santos ainda estavam com aquele 4-0 do primeiro turno entalado na garganta, tiveram alguns gritos de olé da torcida. Os palmeirenses não gostaram nada dessas provocações e após o apito final, para o microfone do Esporte Interativo, o lateral Jorge disparou aí contra os palmeirenses, falou contra o Felipe Melo e principalmente contra o Diogo Barbosa. Vamos ouvi-lo.
Olha, sobre a primeira partida que perdemos para eles, quem estava começando agora no final, o lateral esquerdo, se eu não me engano, é Diogo Barbosa, né? Então, é para ele ficar mais atento com a humildade. A humildade faz a gente chegar em lugares altos. Ele não tem nenhuma. Felipe Melo, a gente sabe como é que é. É uma pessoa incrível. Dentro de campo ele se transforma, mas é o jeito dele. Mas o lateral esquerdo tem que tomar cuidado com as palavras que eles falam. Da risadinha que ele deu no primeiro jogo lá com o Vitor Ferraz, ele dava de letra e ria pra cara de nós. Então hoje eu não fiz pra provocar ninguém. O jogo tava acabando, não precisa se desgastar, e a gente tava tocando bola normal. E o Felipe Melo, eu dei um passo pra trás, e ele veio me xingou de vários nomes, e eu fiquei tranquilo. O professor deve ter acabado o jogo rápido, porque pra não expulsar ele, que tava prejudicado com o cartão já. Então é isso, dar continuidade no trabalho, comemorar essa vitória que foi importante pro nosso grupo, e agora descansar, porque domingo tem mais um jogo muito difícil que é contra o Inter lá dentro e temos que descansar o máximo possível para poder estar bem domingo, se Deus quiser, sair com os 3 pontos.
Aí o Jorge, né? Clima quente na Vila Belmiro. E o Santos foi para a segunda colocação com essa vitória. Na verdade, foi aos 47 pontos. Portanto, empatou em número de pontos com o Palmeiras. Mas tem uma vitória a mais. E por isso, só tem o Flamengo acima. Agora, o Sampaoli comentou, após o final da partida, se essa vitória credencia o Santos à briga pelo título do Brasileirão. Vamos ouvir o Jorge Sampaoli.
Este partido de hoy, seguramente, si lo aprovechamos como punto de partida, será un partido que nos dará mucha fuerza de cara en adelante. Y bueno, y ya te dije, yo creo que para Santos en noviembre se verá qué situación en la tabla estará peleando o por qué estará peleando. No creo que ahora sea considerado considerable para mí pensar en brigar por el torneo. Si nosotros tenemos un partido extremadamente muy, muy difícil, tenemos muchos rivales muy cerca que están peleando por lo mismo, así que tenemos que pensar en el mañana, que es Inter.
Aí o Jorge Sampaoli, que já começa a trabalhar pesado logo após essa vitória de ontem, de quarta-feira, porque no final de semana tem outro adversário duríssimo. O time viaja para Porto Alegre e encara no domingo o Internacional, Gabriel.
É isso, e ontem, valeu Diogo, o Felipe Melo também saiu reclamando bastante, principalmente aí com um jogo tenso, o Santos acabou vencendo. E na saída para os vestiários, o Felipe Melo fez gestos ofensivos para a torcida do Santos. Na Vila Belmiro, a gente tem esse vídeo que foi filmado ali pertinho das arquibancadas.
Felipe Melo sai, mostra o dedo do meio pra torcida e sai bem irritado, né?
É, ou foi o polegar, enfim, fez sinalizações positivas para a torcida.
É, mas irônicas, é, né? Bem irônicas.
Bem irônica, né?
Felipe Melo, bravo demais. Bom, vamos falar então do outro lado. Falou do outro lado, Felipe Melo? Vamos falar do lado que saiu perdedor desse clássico, mas ainda assim, importante, muito importante ressaltar o lado do Palmeiras. Palmeiras derrotado, viu o Santos passar para a vice-liderança, perde um pouco de vista o Flamengo. E com todas as novidades do Verdão, já está aqui Pedro Marques. Fala, Pedro.
Fala, Chacon, Bruno, Gabriel, amigos desse nosso Camisa 10. O Palmeiras foi engolido pela equipe do Santos na Vila Belmiro. Uma atuação muito ruim, 2-0. O Palmeiras, que vinha de uma sequência de 7 jogos invicto, perde essa sequência invicta. Também é a primeira derrota do técnico Mano Menezes na sua era, na sua trajetória comandando o Verdão. E o Palmeiras teve um desempenho abaixo da média, derrota em clássico. O Gustavo Scarpa acabou sendo substituído. E o Mano Menezes, ali no calor do momento, acabou dando uma bronca no Gustavo Scarpa. E após o jogo, na coletiva de imprensa, o Mano se explicou. Disse que foi uma conversa normal até, uma cobrança normal mal com o jogador Scarpa. Vamos ouvir então Mano Menezes aqui no nosso Camisa 10.
Não me lembro de ter tido nenhum tipo de conversa fora dos padrões com Scarpa no banco. Sempre converso com os meus jogadores no campo, gesticulo porque sou de gêmeos e as pessoas de gêmeos gesticulam, tá? Mais do que outras, né? Mesmo sendo de origem alemã, não ser de origem italiana, que a gente faz mais, né? Mas nada de diferente do jogo, apenas conversando, mostrando alguns aspectos importantes. Às vezes eu uso um exemplo que está acontecendo lá para mostrar aos jogadores. Não acho que saiu barato também. Acho que o Santos aproveitou o seu momento. E quando nós pudimos aproveitar o nosso momento, porque tínhamos melhorado no jogo, tivemos o cartão vermelho do William e aí 11 contra 11 já é difícil, você imagina 10 contra 11 com uma desvantagem de 0-2 no placar, ficou muito cômodo para eles e a gente aí sim teve, né, a nossa reação, a nossa possibilidade de reação praticamente interrompida.
Oh, mano. Tá, então, o Mano Menezes, a explicação dele foi muito boa, né? Ah, porque eu sou de gêmeos e tal, foi bem legal a explicação do Mano Menezes na coletiva após o jogo. No intervalo ao sair de campo, como nós mostramos aqui, o Felipe Melo fez alguns gestos obscenos. O árbitro da partida não relatou na súmula, mas ainda assim o STJD pode punir o volante do Palmeiras. E também tivemos a expulsão do William, que foi expulso com a ajuda do assistente de vídeo, com a ajuda do VAR. São dois desfalques aí do Palmeiras, porque o Felipe Melo conseguiu ontem também o seu terceiro cartão amarelo. O William foi expulso. Gustavo Gomes está com a seleção paraguaia. O Everton está com a seleção brasileira. E agora, nesse instante, chegou a confirmação de que Luiz Adriano também está lesionado, está fora dessa equipe do Palmeiras. Uma lesão no músculo posterior da coxa. Luiz Adriano também desfalca o Palmeiras, principalmente na partida de sábado, diante do Botafogo, no estádio do Pacaembu. Então, esse é o Palmeiras, agora o novo terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, e que está torcendo para o Atlético Mineiro, hein? Porque hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro. O Palmeiras está a 5 pontos, pode ficar aí até o final da rodada a 8 do Flamengo. Então torce, seca o líder Flamengo, meu caro Giovanni Chacon, Gabriel Dias, amigos do Camisa.
Fechado. Pedro Marques, obrigado pelas informações do Palmeiras. Bruno Prado, fazer um balanço geral desse clássico. O Palmeiras perdeu lesionado o Luiz Adriano, que vinha sendo o cara mais efetivo lá no ataque, né? Enquanto isso, o Santos, mesmo com um elenco muito mais limitado tecnicamente do que o Palmeiras, o São Paulo está conseguindo tirar leite de pedra e conseguir fazer o Santos pelo menos brigar pelas primeiras colocações até o final do ano, pelo menos, se não o título, dá para conseguir uma vaga direta na Libertadores, né, Bruno?
É, e merece muito, né? O Santos voltou a ser o vice-líder do campeonato. A campanha do Santos é gigantesca, independente de título, que eu acho que ele não vai conseguir, eu acho que o campeão será o Flamengo. Mas a campanha do Santos é maravilhosa e o desempenho normalmente é muito bom. Claro que ele teve um momento de queda, o Santos ele não vinha num bom momento. Ontem ele voltou a jogar bem, mas se você pegar uma média, o campeonato que o Santos faz em desempenho, não só em resultado, é ótimo. com poucas peças. E ontem ele não tinha alguns jogadores importantes, como Soteldo, como Derlis Gonzalez, e consegue tirar do time um grande futebol propondo o jogo, né? E mais uma vez, mais uma mostra clara aí de que você não precisa ter super craques para propor jogo, para tentar ficar com a bola, para tocar, para criar oportunidades, para não ficar só esperando, né? Vou me defender, meu time não é tão bom, vou ficar aqui, dar bola para o adversário e esperar um erro deles. Não precisa disso, você pode jogar. Isso é um movimento mais coletivo do que individual, e o Santos faz isso muito bem. E do lado do Palmeiras, alguns desfalques complicados para o próximo jogo: Luiz Adriano, William, Felipe Melo, além dos que já estavam fora na seleção. Luiz Adriano não jogou contra o Atlético, fez falta, ontem saiu logo no primeiro tempo. E começa uma cornetagem, um clima pesado, né? O Palmeiras, ele tem um treinador que trabalha há pouco tempo no clube, não é um treinador tão criativo, não é um treinador com facilidade para furar defesas, ele se destaca mais por armar defesas fortes e ter um time bem organizado, bem posicionado, mas não é um humano, não é um treinador que costuma ter facilidade quando precisa ter a bola para furar defesas. E agora começa uma cornetagem de novo, uma pressão, um clima um pouquinho mais pesado. Então o Palmeiras pode ter dificuldades nas próximas rodadas. O Santos segue a sua campanha muito boa, e em termos de futebol apresentado, o que o Santos e o Flamengo estão fazendo no Campeonato Brasileiro vale muito a pena. E acho que esses dois times representam uma melhora no nível do campeonato em relação aos outros anos.
É isso. A seleção brasileira jogou mais cedo, às 9 da manhã, em Singapura, enfrentou a seleção senegalesa. Senegal terminou em 1-1, placar final. É verdade, o Brasil já está aí no seu terceiro triunfo, tá no seu terceiro jogo sem conquistar vitórias. Hoje foi o 100º jogo de Neymar. Novamente o Brasil empata em 1-1, não foi um futebol tão bom da seleção brasileira, mas era apenas um amistoso. O Brasil agora volta a campo no final de semana contra a Nigéria. E quem foi aí, quem contou uma história engraçada foi o Matheus Henrique. Ele conta aí da sua primeira viagem em um voo com a seleção brasileira, e fizeram um trote com o jogador, com o Matheus Henrique. Ele estava contando, inclusive, para os jogadores, que se surpreenderam, né? Acho que a galera não estava sabendo do que rolou com o garoto da seleção, e a gente vai ouvir aqui no Camisa 10.
Vou explicar. Uhum. Tava vindo, eu nunca tinha viajado de uma classe quando eu vim. Primeira classe. E aí eu tava do lado do Cebola, e o avião tava escuro. Aí a mulher veio com um negócio, uma bandeja e com um pegador assim, e começou a entregar aquele paninho enrolado. E aí ela entregou, você tava entregando pra todo mundo, e ela me entregou. E eu peguei, tava quente, eu pensei que era uma tapioca. Aí eu mordi, coloquei na boca, aí quando eu fui falar pro Cebola, ele tava limpando o rosto.
Sensacional, hein, Gabriel? Mostra, sabe o quê? Simplicidade. Eu consigo ver mais simplicidade nisso daí.
Inocência.
Inocência, muito bacana. Matheus Henrique fez a sua estreia, entrou na segunda etapa. Não teve muito tempo pra demonstrar um grande futebol, mas a seleção então conseguindo pelo menos um empate, né? Saiu na frente com o Firmino, depois sofreu um empate com um gol de pênalti, Gabriel Dias.
Brasil já enfrentou Colômbia e Peru, Bruno. Agora a seleção de Senegal. O que é que dá pra tirar desses amistosos? Tem muita gente que tá criticando mais pelos resultados, né?
Sim, é claro que o desempenho deve ser melhor, né? O empate hoje foi justo porque o Brasil não conseguiu ser melhor que o Senegal mesmo. Só em alguns momentos. Os primeiros 20 minutos do Brasil foram muito bons, alguns momentos do segundo tempo, mas é um time que está com dificuldade ainda de se acertar e se ajustar como equipe. É um time hoje que tem muitos jogadores técnicos, mas pouco agressivo, então tem dificuldade para furar barreiras. Quando o Senegal adiantou a marcação, também criou dificuldade. O Senegal por um tempo trabalhou no campo da seleção brasileira, se impondo, adiantando a marcação e dificultando a saída de bola. O Tite ainda não tem um ajuste coletivo, e no meio campo eu vejo ali um problema. O Arthur trabalha muito atrás, Coutinho trabalha muito à frente, fica um espaço, fica um buraco, e às vezes o Brasil não consegue atacar com tanta gente. Acho que o Tite vai ter que mexer nesse setor.
Meio-dia 21, vamos falar do São Paulo agora aqui no Camisa 10. São Paulo ficou no empate com o Bahia em 0-0. E a questão da substituição foi a mais falada, né? Porque as três substituições do São Paulo foram feitas por conta de lesão. Das seis da partida, cinco foram por lesão também, duas por parte do Bahia. Então a bruxa estava solta lá na Arena Fonte Nova. 0-0, São Paulo não marcou gols no Bahia em 2019. No primeiro turno, outro 0-0 no Campeonato Brasileiro. Depois, duas derrotas na Copa do Brasil por 1-0, e agora esse mais um empate 0-0 contra o Bahia. Pablo, lesão no adutor, Juanfran, incômodo na perna esquerda, e o Lisiero com cãibra foram substituídos por parte do São Paulo. Os três viraram dores de cabeça para o técnico Fernando Diniz. Uns mais do que o outro, mais do que outros, né? O Pablo, no caso, é o que traz mais dor de cabeça, porque é uma lesão em si. Lisiero teve cãibra, o Juanfran foi mais uma substituição preventiva por conta de dores, mas ainda assim pode significar um desgaste nessa questão de preparo físico, né? E um dos setores mais criticados na temporada, principalmente pelo torcedor são paulino, é o departamento médico. E o Fernando Diniz, depois da partida, saiu em defesa desse departamento e falou que todos no DM do São Paulo são muito qualificados. Vamos acompanhar.
Vale ressaltar que o departamento médico, as pessoas que trabalham lá, são ótimas. O doutor Sancho eu conheço há muito tempo, os fisioterapeutas são muito bons, o departamento de fisiologia é muito bom. Às vezes as lesões acontecem e a gente quer achar culpado, mas não tem culpado. Às vezes é por conta, ninguém sabe, porque machuca muito ao certo. Então, às vezes é por conta do jogador que não falou, que estava sentindo, às vezes é por conta do treinamento. A gente é apontado de uma maneira muito reduzida pelo departamento médico, a gente acaba cometendo uma injustiça muito grande. O departamento médico de São Paulo tem profissionais muito qualificados.
Aí o técnico Fernando Diniz. O São Paulo hoje está treinando nesse momento em Salvador. Amanhã já estará de volta todo mundo ao CT da Barra Funda, onde faz treinamentos na parte da manhã, o início do seu preparo para o duelo contra o Corinthians no domingo, 6 horas da tarde, no estádio do Morumbi, Gabriel Dias.
O Bruno, é o seguinte, ontem a gente transmitiu esse jogo aqui no YouTube da Jovem Pan, foi um 0-0 ruim. Eu gosto muito, acho que o Fernando Diniz é um técnico diferenciado, ele realmente coloca os times pra frente, chuta pro gol, isso é muito legal. Junta essa meia dúzia de técnicos aí do futebol brasileiro, o Fernando Diniz tá acima, na minha opinião. Só que ontem a gente viu um São Paulo que praticamente não chutou a gol. E quando fica esse jogo do Diniz, que ele gosta muito de toque aqui, toque ali, jogadores tocando muito a bola, com muita velocidade, mas sempre no campo de defesa, fica muito chato de assistir, viu, Bruno? Não teve praticamente nenhum chute a gol ontem. O Pato até tentou, mas no comecinho do jogo.
Essa última parte de finalizar ainda falta no time do Fernando Diniz, até porque ele está começando um trabalho. Em alguns momentos do jogo, o São Paulo consegue ter o domínio, consegue ter a bola, consegue ocupar o campo do adversário e está evitando contra-ataques, que eu acho que é um quesito bem importante, principalmente no jogo de ontem, contra um time que contra-ataca muito bem. O São Paulo não está dando contra-ataque ao adversário, mas não consegue realmente criar tantas oportunidades, né? No próprio Fluminense, que tem um time bem limitado tecnicamente, o time do Fernando Diniz lá no Fluminense finalizava muito, né? O time tinha um alto número de chutes a gol nas partidas. No São Paulo ele ainda não consegue traduzir mesmo os momentos de domínio, que ele não consegue dominar o jogo inteiro, mas ele tem momentos de domínio, mas mesmo nesses momentos ele não consegue finalizar. Aí faltam os jogadores de lado que estão lesionados, jogadores mais agressivos, né? O São Paulo às vezes roda a bola e não tem ninguém que vá pra dentro, que quebre defesa, que dê profundidade. Mas é um início de trabalho, né? O errado é estar em um início de trabalho em outubro, isso que tá errado. Mas o Fernando chegou outro dia, então é difícil cobrar dele. E ontem, no segundo tempo, a parte física pesou muito, não só pelos que saíram lesionados, mas os que ficaram em campo estavam bem desgastados. É uma coisa que o São Paulo tem que olhar. Não tenho conhecimento para falar, não, o departamento médico é incompetente, o departamento físico é incompetente. Eu não posso fazer isso, não tenho conhecimento para isso. Eu estaria jogando para a galera e chutando. Mas eles que são especialistas no caso têm que conversar e ver o que está acontecendo, porque realmente são muitas lesões e um desgaste físico muito grande ao longo das partidas.
Bom, vamos falar agora de surf. O surf está rolando, o Campeonato Mundial de Surf, né? A WSL, a etapa da França está parada já tem 3 dias, né? Aguardando boas ondas para a continuidade da etapa, que está na fase de oitavas de final. Enquanto isso, vamos ver o italiano Leonardo Fioravanti eliminando a lenda Kelly Slater na etapa e teve muita comemoração com os amigos italianos que estavam na praia. Então a comemoração foi muito grande, acompanhando aí o Gabriel Medina, inclusive o brasileiro Medina, é um dos favoritos para vencer essa etapa e agora também, juntando tudo, o campeonato mundial. Mas olha só, manobra muito bacana do italiano Fioravanti, não é um dos destaques da WSL. E a comemoração grande, muita gente tirando fotos, amigos, parentes certamente estavam lá. Muito bacana a comemoração do italiano Fioravanti na WSL. Vamos pro timão, vamos falar do Corinthians. Corinthians na área, Corinthians joga hoje, Atlético Paranaense, 19h15, 7h15 da noite. Gabriel Dias, informações do Corinthians.
É isso. Às 18h45 começa a transmissão Jovem Pan com José Manuel de Barros, com o Vampeta, com o Rafael Tebas, e o Corinthians tem feito aí pontos, né? Uma pontuação boa, e a equipe já não perde há 4 jogos. Foram 3 vitórias e um empate contra o Grêmio nas últimas 4 partidas do Corinthians. O Atlético também, na 9ª colocação do campeonato, já está garantido na próxima Libertadores. Na Libertadores de 2020, o Atlético tem 34 pontos, venceu o Bahia no último jogo na Arena Fonte Nova, 2-1. E mesmo garantido aí na Libertadores do ano que vem, é verdade, o Atlético Paranaense, o Furacão, não vai dar descanso para o Corinthians. Aliás, o Atlético Paranaense tem o melhor ataque, o melhor segundo ataque na competição no Brasileirão. São 17 gols marcados longe da Arena da Baixada. O Flamengo é o primeiro time que mais marcou fora de casa. O Flamengo marcou 19 vezes. Então, 7h15 da noite, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense. Terá alguns desfalques, é verdade. Everaldo tá fora, Júnior Urso fora, Pedrinho com a seleção brasileira sub-23 tá fora também. Sornossa e Léo Santos são os jogadores que completam essa lista de atletas que estão fora da partida do Corinthians de logo mais às 7h15 da noite. O Corinthians que deve ter Cássio, Fagner, Manuel, Gil, Danilo Avelar, Ralf, Ramiro, Matheus Vital, Wagner Love, Bocelli e Cleison no ataque. Aliás, Bocelli conversa com a imprensa e diz que o time precisa jogar melhor e tem elenco para isso. Vamos acompanhar.
A mí no me gusta hablar por los demás, yo te puedo decir lo que yo creo. Yo creo que con el plantel que tenemos y por la calidad de jugadores que hay, se puede jugar mucho mejor. Eso es una cuestión de ser también congruente con lo que uno va viviendo día a día. Pero bueno, es cuestión de mejorar, es cuestión de tratar de potenciar las cosas que tenemos buenas, porque ser el equipo que menos goles recibe, de las mejores defensivas, es importante porque es parte del juego, pero hay que mejorar mucho en lo que es la creación de jugadas, en lo que es la llegada al gol, que es lo que nos falta. Y por eso también uno ve la tabla de goleadores y más allá de quién juega o quién es titular, no estamos ninguno de nosotros con más de 5 goles, creo que tiene Wagner 5 goles, que es el que más jugó. Entonces eso habla de que quizás en ofensiva no está faltando. Y no tanto por la general, las oportunidades que se pierden, porque no recuerdo que se pierdan muchas oportunidades de gol, sino más en lo que es la generación de juego. Es algo que nosotros sabemos, tenemos que trabajar y hay que mejorar mucho. En estos aspectos lo que yo hablaba, ¿no? Que el equipo todavía tiene un margen de mejora grande y si mejoramos eso siendo la mejor defensiva, vamos a estar para pelear.
Tá aí o Bocelli que faz uma análise dessa equipe, ele que disse que também não sabe se vai continuar no Corinthians no ano que vem. É claro que ele tem contrato até o final de 2020, mas em dezembro o Bocelli vai aí analisar as propostas, enfim, ver se vale a pena continuar na equipe no ano que vem. E aí, Bruno, rapidinho, esse Corinthians que hoje enfrenta o Atlético Paranaense, o Bocelli fez uma análise bem interessante e ele disse uma coisa que todo corintiano tem visto: o time precisa jogar melhor e tem.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.